E nós já estamos ao telefone com o Dr. José Augusto Lira, que é advogado e especialista em direito previdenciário, além, é claro, de ser professor universitário, para conversar com a gente e falar um pouco mais sobre auxílio-doença. Dr. José Augusto Lira, muito obrigado por estar com a gente. Bom dia.
Muito bom dia. Tudo bem? Prazer tudo falar joia. Contigo, amigozinho. Prazer falar com seus ouvintes também.
Da mesma forma. Tá. Bem, professor, vamos começar pela definição. O que é auxílio-doença?
Perfeito, né? Bom dia a todos. O auxílio-doença, ele é um benefício que objetiva atender um segurado que esteja incapaz para o exercício de certa doença, né? Então, para que ele seja considerado incapaz, ele deve ter um afastamento primeiro dos 15 primeiros dias, né? Enchendo um segurado empregado, registrado, e depois ele, não tendo tido alta, ele é encaminhado para o INSS, para o setor de benefício. Para os outros demais segurados, em que eles não têm a carteira assinada, ele tem que ir direto requerer pelo ramal 135 da Previdência a marcação de uma perícia. E aí a perícia dirá se ele tem condições ou não de retornar ao trabalho. Essa é a definição de auxílio-doença.
Certo. E há carências para o recebimento do benefício, doutor?
Perfeito. A gente tem que dividir para os nossos ouvintes, né? Um primeiro momento ele tem uma carência de 12 meses, né? O que, que é isso? Ele tem que ter um mínimo de 12 contribuições para ele poder ter direito ao benefício. Agora, se ele já era portador antes de entrar na empresa de alguma lesão, e se essa lesão ela se agravou, se ele tinha algum problema de coluna, por exemplo, e ao entrar na empresa há uma ligação entre a atividade que ele faz e a lesão que ele era portador, aí, Miguelzinho, não há que se falar em carência. É importante que os seus ouvintes registrem isso, né? Claro. Eu comecei a trabalhar como faxineira, como diarista, mas eu já era portador de uma lesão, então houve o agravamento. Nesse caso, não há que se falar em carência. Então, regra geral, 12 meses. Exceção para quando existe um nexo, né? Uma relação entre um acidente, a doença que você era portador e o agravamento dela.
Doutor, quer dizer então que se a pessoa tiver uma doença pré-existente, ela ainda assim tem direito ao benefício?
Perfeitamente, brilhante colocação. Desde que comprove a atividade que ele exerce, né, tem ligação com a doença dela. Porque o que o legislador entende, falando numa linguagem bem tranquila, no exame médico admissional, se isso não foi detectado, o INSS entende que houve um erro. E o INSS, ao entender que houve um erro, ele automaticamente elimina a necessidade da carência. Então, tudo isso você comprova com a perícia, né? Indo ao setor de perícias médicas do INSS, agendando uma perícia pelo ramal 135.
Falando em provas, doutor, quais os documentos necessários para o recebimento do auxílio-doença?
Perfeitamente. Falando em provas, ele deve ter primeiramente a carteira de trabalho dele, se ele é um segurado empregado. Se ele é um contribuinte individual, um autônomo, uma diarista, para deixar bem claro aos nossos ouvintes, ele deve apresentar por meio de guias da Previdência que ele recolha, né? Vamos imaginar que ele não tem nada disso. Ele deve ter pelo menos uma prova material. O que, que é isso? Uma comprovação que ele trabalhou naquela empresa durante um certo tempo, que ele não perdeu a qualidade de segurado. Então, ele deve ter uma razoável prova material acompanhado de testemunha. Aí já é uma terceira hipótese, né? Que ele não é empregado e que ele não tem a condição de contribuinte individual.
Certo. Vamos numa situação, doutor, hipotética. A pessoa entrou com o pedido do benefício, é concedido, está recebendo. Agora, quando esse benefício deixa de ser pago?
Normalmente, no atestado médico que é expedido, né, todo perito ele dá um número X de meses, né, que dependendo do tipo da doença, Miguelzinho, ela poderá chegar até um ano, né, com doenças mais graves, com um infarto, com um câncer, né? Ela poderá até chegar a um ano. Então, vai variar de acordo com a doença, de acordo com a especificidade, com a razão de ser do tipo da doença. Nós temos um mínimo que você tenha de 4 meses de acordo com o tipo de doença, como eu disse, você pode chegar até um ano, que é realmente um caso de maior gravidade que tem.
Certo. Doutor, vamos falar de algumas verbas trabalhistas decorrentes desse auxílio-doença, né? O 13º salário, por exemplo, ele é devido ao empregado afastado pelo INSS em razão do auxílio-doença?
Perfeitamente. Ele é devido, é o que nós chamamos de abono anual, né?
Sim.
Ele é devido, é feita uma média no benefício auxílio-doença. Então, o abono anual é devido, ele é pago ao final do ano, quando o INSS faz o pagamento do abono anual. Às vezes, o INSS tem dividido. A primeira parcela ele paga em agosto de um ano e a segunda parcela ele complementa. Então, o 13º é devido, que nós chamamos, na nossa linguagem, de abono anual.
Certo. Uma outra questão. Empregado que se afastar por auxílio-doença, no decorrer do período aquisitivo, ele perde o direito às férias?
Perfeitamente. Vamos aqui entender. Se no período aquisitivo ele precisa ter 12 meses, né, para fazer o período. Então, a nossa CLT, no artigo 133, no inciso 4, diz: o empregado afastado por auxílio-doença ou acidente de trabalho por mais de 6 meses, mesmo que descontínuos, ou seja, mesmo que ele fique picotado 2 meses, 3, mas se der mais de 6, ele perde o direito às férias. Então, em 12 meses, se ele ficar afastado por mais de 6, ele perde. Agora, se o afastamento dele for até 6, seja por auxílio-doença, seja por acidente de trabalho, ele não perde o direito às férias. Pergunta também muito importante.
Muito bem. Doutor, o auxílio-doença tem direito ao FGTS? Quem está sob o auxílio-doença?
Não, não há o recolhimento do fundo de garantia, né? Porque o auxílio-doença quando é o evento saúde. Mas nós podemos ter, Miguelzinho, me permita,
claro,
um auxílio-doença de natureza acidentária, quando o empregado foi afastado em razão de acidente do trabalho. Aí foi expedido uma CAT, uma comunicação de acidente de trabalho. E essa CAT vai gerar o quê? Enquanto o empregado estiver afastado, o empregador deve recolher o fundo de garantia como se o salário do empregado estivesse em vigor. Então, o auxílio-doença, Miguelzinho, explicando bem aos nossos ouvintes, ele se divide no evento saúde e ele se divide no evento acidentário. No evento acidentário, ele vai ter o fundo de garantia. E mais uma coisinha, a partir da alta do auxílio-doença por natureza acidentária, ele tem garantido uma estabilidade provisória pelo prazo mínimo de 1 ano. Então, olha só, ele teve a alta do INSS, mas por prazo inferior a 1 ano, ele jamais poderá ser dispensado, porque o legislador assegurou estabilidade provisória para esse segurado.
Muito bem, isso quer dizer então que se um trabalhador, apenas reforçando essa informação, entrou de benefício por 3 meses por conta de uma doença adquirida no trabalho, no retorno, se ele for demitido, ele não pode se submeter a essa situação, uma vez que ele tem estabilidade ou algum direito a recorrer, seria isso, doutor?
Se a doença é uma doença do trabalho, como você colocou, uma doença reconhecida como trabalho, vamos imaginar um digitador que venha a ter a lesão, né? Antigamente chamada LER, hoje chamada DORT. Então, essa é uma doença do trabalho. Essa pessoa tem uma estabilidade, né? Então, quando ele tiver alta, ele jamais poderá ser dispensado. A doença, como você colocou, repetindo sempre, doença do trabalho, a doença é reconhecida pelo INSS como doença que ele desenvolveu no trabalho, ele não poderá ser dispensado.
Doutor, falávamos também em relação à perícia do INSS. A pessoa que deu entrada no benefício e não foi aprovada pela perícia do INSS, ela pode recorrer à justiça?
Perfeitamente, né? E eu me sinto à vontade para te dizer isso. Ela pode recorrer aos núcleos de prática jurídica, né? Um dos quais eu sou coordenador de uma instituição aqui em Brasília, o UDF. Nós temos o Núcleo de Prática Jurídica na 510 Norte e temos várias instituições, temos a Defensoria Pública também e prestamos assistência graciosamente para todos aqueles que necessitem recorrer. Então, do indeferimento do auxílio-doença, Miguelzinho, ou de qualquer outro benefício, os Núcleos de Prática Jurídica estão à disposição para atender a sociedade.
Doutor Lira,
510 Norte.
Perfeito. Como ficam as gratificações de um funcionário público quando entra de licença-saúde, deste benefício?
A situação, você pergunta do servidor público, né?
Isso.
É do servidor público, ele tem uma situação que é mais abrandada, né? Ele não tem o rigor que o INSS coloca, né? Porque ele não vai ter problema em relação ao salário dele. Ele vai ter um benefício normal, como se ele... ele não vai sofrer a perda salarial, né? O grande problema, Miguelzinho, sem fugir da pergunta, é justamente no regime geral, no seletista, né? Entendo. Porque você veja, e repito, sem fugir a pergunta, o teto de contribuição hoje é 4.390,24. Então, o auxílio-doença vai ser feito uma média, ele vai receber 91% disso. Enquanto no regime próprio, que nós chamamos o servidor público, o vencimento dele, bruto, está garantido para ele. Ele não vai ter nenhum tipo de problema. Enfim, é mais tranquilo.
Claro. São inúmeras as perguntas, doutor, até porque as questões que envolvem aí o direito previdenciário são questões do nosso cotidiano, não é mesmo? Isso. E as pessoas estão sempre aí aguçadas a quererem saber respostas em razão do tema que é proposto. Uma última pergunta, portanto, uma pessoa que, por exemplo, recebe há 5 anos o auxílio e está com 60 anos de idade, ela pode requerer a aposentadoria? Isso se transforma automaticamente na aposentadoria? Como procede?
Perfeito. Ela vai se submeter a tantos exames médicos periciais quanto sejam aqueles designados pelo setor de perícias médicas, né? Agora, ela ao chegar 65 anos, homem, 60, mulher, em havendo repetitivos exames médicos, ela deve primeiro entrar com um pedido administrativo. Tudo passa, Miguelzinho, por um requerimento administrativo. Ela fez o requerimento administrativo requerendo que ela seja convertida ao auxílio-doença para aposentadoria por idade. Em havendo indeferimento do INSS, também ela deve procurar todos os núcleos de prática jurídica. Né? Lá na 510 Norte nós estamos à disposição.
Doutor José Augusto Lira, mais uma vez, muito obrigado pela participação. Doutor José Augusto Lira, que é advogado, especialista em direito previdenciário, professor universitário e que, de forma didática, trouxe esses esclarecimentos acerca do auxílio-doença a você que acompanha o programa Revista Brasília. Doutor, muitíssimo obrigado e fica o convite para estarmos juntos numa outra ocasião.
É um prazer falar contigo, a quem eu admiro muito, e um prazer falar com seus ouvintes e te parabenizo por esse espaço para o direito previdenciário. Sempre que você quiser, sempre que possível, eu também estou à disposição, porque é importante que a população tome consciência disso. Um bom dia para você e para seus ouvintes.
Bom dia, fechada a parceria então.